Tempo agora nesta edição da noite para o Linhas Vermelhas com a Rosa de Oliveira Pinto.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos Linhas Vermelhas, à segunda-feira, com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Vamos começar pela polémica descida do IRS e esta semana começa a Catarina Martins. Em relação a toda esta polémica que acabou por se criar, Catarina Martins, no seu entendimento, qual é que foi o maior pecado de Luís Montenegro?
Bem, primeiro boa noite. Aqui o problema é dizer-se uma coisa quando se vai fazer outra. Poder-se-ar sempre dizer que quando o governo disse que ia ter 1.500 milhões de euros de cobrança a menos do IRS, ou portanto que ficaria do lado dos contribuintes, estava a contar tudo. Enfim, o problema é que não estava, porque o debate da campanha eleitoral foi a direita a dizer ao PS que precisava de reduzir mais o IRS. E agora o governo de direita vem dizer que vai reduzir o IRS na exata medida em que o Partido Socialista já o tinha reduzido, ou com mais 200 milhões de euros, que é uma gota d'água nos 1.300 milhões de euros que já estava previsto a redução do IRS. E, portanto, é um engano. É um engano porque é um engano sobre os próprios termos do debate da campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, a direita dizia que o PS desce pouco o IRS e nós vamos descer mais. E depois, afinal, a direita já acha que o PS reduziu o suficiente e não vai reduzir mais. Era, aliás, o único programa conhecido da direita em que estavam de acordo. O único programa com que avançaram. Tudo o resto é muito abstrato, não se percebia exatamente o que era. A única coisa que era concreta era a descida do IRS.
Mas parece-lhe que Luís Montenegro mentiu aos portugueses ou foi oportunista?
Bem, eu acho que nós podemos analisar a frase bocadinho a bocadinho e perceber que se calhar da frase não estava uma mentira, mas isso é igual a outras circunstâncias em que o oportunismo e a mentira são muito parecidos. Houve um oportunismo a dizer vai-se descer 1.500 milhões de euros no IRS, as pessoas acharam que isso era verdade e afinal é só 200 milhões face à redução que já existia. Como houve um oportunismo quando se disse que as pensões iam chegar pelo menos aos 820 euros e afinal estavas a falar do limite máximo do complemento solidário para idosos. Ou quando o programa de governo diz no princípio que o salário mínimo nacional vai chegar aos 1.000 euros em 2028 e a páginas tantas diz isso logo se vê, depende da produtividade e, portanto, na verdade não há sequer nenhuma garantia. Ou seja, este é um governo que começa logo na campanha eleitoral, aconteceu isto com as pensões, agora acontece com o salário mínimo nacional, acontece com o IRS, que aproveita para dizer, para dar a entender medidas que, na verdade, depois não são nada do que é anunciado. Se isso é ou não uma fraude do ponto de vista do debate público na democracia, eu acho que sim. E acho que não há defesa possível para se ter dito que se ia descer os impostos em 1.500 milhões de euros, as pessoas todas pensaram que tinha a ver com o IRS que iam pagar este ano, que afinal iam pagar menos. E depois afinal não é verdade, afinal, a generalidade das pessoas vão pagar exatamente o mesmo que pagavam face à redução que o Partido Socialista já tinha feito e há uma pequena margem de contribuintes, um bocadinho acima, que talvez consiga pagar uns 20 euros a menos por mês. Portanto, isto é ridículo, é absolutamente ridículo. Não foi nada disto que foi prometido, porque esta não é uma medida qualquer, esta é a medida com que a direita se apresentou, fazendo a oposição ao Partido Socialista, e a medida em que a direita estava de acordo, que era preciso descer o IRS rapidamente, e isso não acontece. Eu dizia aqui na sexta-feira, tinha registado que o PSD, tendo prometido fazer coisas muito diferentes do que o PS tinha feito, e achando que as contas afinal eram diferentes do que tinha dito, ainda assim ia apresentar o mesmo programa de estabilidade. Interessa-me menos o programa de estabilidade, mas é verdade que o PSD apresenta o mesmo programa de estabilidade, porque na verdade não está a pretender fazer nada de muito diferente. E se é assim com o IRS, que são só 200 milhões de euros, eu pergunto, minhas outras prioridades? E os salários das forças de segurança, e os oficiais de justiça, e os professores, vão ver alguma coisa este ano, ou também, afinal, tudo o que existia de medida era negociar e não ter efeito este ano? Porque podemos, ou seja, temos um governo em que nós nunca sabemos qual é o alcance e o valor daquilo que anuncia.
Cecília Meireles, deveria Luís Montenegro ter esclarecido a opinião pública assim que percebeu que de facto estava a instalar uma dúvida relacionada com os 1.500 milhões de euros de descida no IRS?
Bom, boa noite. Antes de mais, eu acho que o governo fez muito bem, Luís Montenegro fez muito bem, quando decide apresentar a descida de IRS quase como à cabeça no programa de governo. E até aqui esteve muito bem. O problema foi o resto. Porque, olhando para a frase, é para mim, e para a frase que ele disse, quer naquele momento, quer depois em resposta a várias perguntas, é para mim evidente que ele não mentiu, mas não contou a história toda. Se estivesse contado a história toda, esta polémica não se teria instalado.
Portanto, acha no fundo que ele foi oportunista?
Apesar, eu não utilizei, nem acho que ele tenha sido oportunista, acho que comunicou mal. E apesar de eu ter já assistido a muitas coisas verdadeiramente inacreditáveis e em alguns casos não ter visto polémicas iguais a estas, quando nós IAD está a suceder a um governo que era tão baseado na propaganda e nos powerpoints, e nós tantas vezes falamos disso, como é o caso do Partido Socialista, acho que nós temos que ser exigentes connosco próprios e fazer diferente. Tinha sido muito mais simples e cristalino ter explicado com clareza a medida. Aliás, eu creio que para as pessoas que estavam dentro daquela sala, no Parlamento, a acompanhar e que estavam por dentro, perceberam exatamente ao que é que ele se estava a referir e contextualizaram. Atualizaram a frase, como é evidente. Aliás, não é por acaso, e eu estive depois até a rever várias partes do debate do programa do governo, ele praticamente não é questionado sobre a medida, com exceção da Iniciativa Liberal, que identificou bem a medida. Portanto, ele não foi mal compreendido ali, nem por quem seguia.
Agora, mas não lhe parece que foi mal compreendido com os portugueses? E isso, efetivamente, tem um peso muito grande.
Já lhe disse exatamente aquilo que penso. Ele não mentiu, mas não contou a história toda. E devia ter contado, devia ter dito. Já houve uma descida de IRS este ano, nós vamos fazer uma nova descida de IRS.
Mas acha que não o fez com intenção? Mais, não estamos a falar de alguém que tenha pouca experiência num Parlamento.
Eu intenções, confesso que eu não consigo descortinar. Acho que era mais ou menos, eu depois quando fui rever também, 1.500 milhões de euros, eu acho que era mais ou menos evidente que se nós estivermos a contabilizar outras medidas que provavelmente existirão ainda este ano do lado da despesa, que seria muito difícil de acumular. Sendo que, eu gostava de lembrar isto, quando se fala no IRS, nós não estamos a falar apenas disto, nós estamos também a falar da medida relacionada com o IRS jovem e da medida relacionada com os prémios de desempenho. E eu achava até natural que elas não avançassem já, podiam avançar para o ano que vem. E, portanto, quando vi aquele anúncio no programa de governo, achei, vamos avançar já. E, portanto, acho que isso foi uma boa notícia, foi bem identificado. Acho que, manifestamente, devia ter sido dito de outra forma cristalina. E gostava também de acrescentar isto, porque eu acho que é importante. Nós vemos muitas vezes a comunicação política ser feita numa base muito propagandística. É normal e é natural que assim seja. Mas este governo, que é um governo de maioria relativa, vai ter uma oposição muito feroz e a tendência para nós entrarmos consecutivamente em leilões de medidas, de cada vez que ele propõe uma medida, haver sempre uns à esquerda, outros à direita a proporem mais, mais e mais, é muito grande. E por isso mesmo eu acho que é vital que este governo seja o adulto na sala e seja rigoroso e criterioso na maneira de comunicar e diga as coisas de uma forma absolutamente cristalina. E, portanto, eu espero que isto tenha sido uma lição aprendida.
Não é sobretudo mais preocupante, tendo em conta que Luís Montenegro também já tinha comunicado mal em relação ao complemento solidário para os idosos na altura no Congresso do PSD?
Bom, mas nessa altura se foi prontamente esclarecido do que é que se tratava. Aliás, creio que pelo próprio PSD, já não tenho a memória absoluta, mas creio que foi prontamente esclarecido.
Mas agora, reflete o mesmo padrão?
Eu não diria um padrão, reflete também outra coisa. Reflete que muitas vezes a pressão com que são feitas as notícias leva a que elas não sejam contextualizadas e gerem também situações destas, porque mais uma vez eu digo, também não podemos deixar de nos questionar porque é que durante um dia estiveram ali tantos partidos a discutir esta matéria e a questão nunca surgiu e nunca surgiu nestes termos. Provavelmente porque eles a compreenderam contextualizada naquilo que já conheciam, que era o passado e que eram os debates. Aliás, nós tivemos estas questões. Eu lembro-me, por exemplo, no debate com a Iniciativa Liberal de Luís Montenegro, dele ter sido questionado e de lhe ter sido dito que isto ia representar pouco dinheiro por mês para cada português, e obviamente que todos nós desejaríamos que fosse maior. Agora, acho que isto tem que ser uma lição a aprender, porque nós não podemos ter consecutivamente momentos destes, parece-me isso óbvio.
Catarina, parece-lhe de facto aqui um problema sobretudo de má comunicação por parte do Primeiro-Ministro?
Eu acho que a comunicação é má. O que eu não acho é que seja por acaso ou porque toda a gente sabia. Não acho que seja assim. Acho que não foi assim no caso das pensões, que uma vez descascada a medida percebeu-se que afinal não é verdade. Não é assim no caso do IRS, não é assim no caso do Salário Mínimo Nacional, em que ele foi perguntado pelo Bloco de Esquerda, pela esquerda no Parlamento, e disse que afinal também não se comprometia sequer com o aumento de subida do Salário Mínimo Nacional. Isto ainda agora é notícia quando se sabe que os salários estão a aumentar abaixo da produtividade há 20 anos. E, portanto, mesmo assim, o governo não é capaz de dizer que vai aumentar o Salário Mínimo Nacional, logo se vê. O IRS foi a mesma coisa, anunciou também uma medida, afinal é outra. Ou seja, nós podemos dizer que cada uma das frases, analisada à lupa e tendo em conta o que estava no programa, até pode ser correta, mas como todos nós sabemos, no debate as pessoas transmitem as ideias que querem. As pessoas transmitem as ideias que querem. E o que o PSD quis transmitir, e a AD quis transmitir durante toda a campanha eleitoral, é que ia fazer uma redução de impostos que o Partido Socialista não faria. E o que quis transmitir no debate do governo é que ia fazer isso mesmo. E aquilo que vemos é que, afinal, para a AD, o que estava bem são os 1.300 milhões de euros de redução do IRS que o Partido Socialista aprovava.
Se estivesse bem, não teria sido a medida, a primeira medida
milhões de euros para fazer um retoque,
óbvio,
só para dizer que, eventualmente, há qualquer coisa que muda, mas é quase nada, é uma gota d'água. E isto, sim, é uma forma de enganar as pessoas. E eu acho que isto é grave. Eu já achava isto grave e falei várias vezes sobre isso, quando o governo do Partido Socialista fazia anúncios tronitruantes de medidas que depois não tinham conteúdo concreto na vida das pessoas, e essa crítica que eu fiz na altura várias vezes a António Costa e ao Partido Socialista faço também a Luís Montenegro. E, enfim, está agora a começar, só está a começar agora e já é a terceira. É as pensões, os salários, o IRS.
Bom, parece-me evidente que esta medida vai ter um impacto concreto na vida das pessoas e é o início de uma descida de IRS para ser ao longo da legislatura. Agora, também me parece evidente que aquilo que eu disse acho que é também cristalino. Não tenho dúvidas de que a frase é verdadeira, mas não conta a história toda. E aqui era importante que se tivesse contado a história toda. Isto parece-me uma evidência. E repare-se, também acho que a ideia de que houvesse uma tentação de enganar as pessoas seria um bocadinho difícil, porque a proposta de lei vai ser aprovada esta semana, vai dar entrada no Parlamento e depois, obviamente, sendo aprovada, esta medida vai é sentida no bolso das pessoas e, portanto, elas sabem muito bem ver, quando chega ao fim do mês, aquilo que recebem e aquilo que não recebem líquido. Portanto, também me parece que um certo exagero imaginar que havia aqui uma tentativa de enganar alguém em massa. Bom, enfim.
Mas o exagero não parte logo da AD quando faz de uma das suas bandeiras de campanha o tão prometido choque fiscal?
Bom, ela não fez. Ela fez uma descida do IRS e uma descida do IRC. Essa qualificação não foi da AD. Agora, acho evidente que, sendo esta medida simbólica e começando já em 2024, aquilo que se espera é que seja aprofundada em 2025 e 2026, designadamente com outras descidas de IRS, aquelas que estão previstas já no programa de governo e também com uma descida do IRC. Eu acho que isso que é, aliás, era cristalino naquele cenário macro que estas medidas eram para aplicar no horizonte 2024-2026. Isso parece-me absolutamente evidente. Agora, o que não foi nada evidente foi o anúncio que foi feito. Sobretudo não se conhecendo o desenho concreto da medida e tendo o programa de governo uma inscrição que eu era uma descida de 0,5% a 3% em alguns escalões ou até o oitavo escalão, é óbvio que a curiosidade fica aguçada de perceber, na prática, todos nós, eu fiz a Comissão de Orçamento e Finanças muitos anos, a coisa que imediatamente qualquer jornalista quer saber, qualquer deputado quer saber, é, está bem, então vamos fazer uma simulação para quem ganha X, quanto é que vai pagar menos por mês, quanto é que vai pagar menos por ano. Isso é óbvio, isso é o que é expectável. E não tendo, e eu percebo porque é que não tinha o governo, porque estava, segundo diz o Sr. Ministro das Finanças, a calibrar a medida, eu percebo que isto é preciso fazer aqui contas, e contas que muitas vezes só se conseguem fazer com dados muito finos que só existem na administração tributária, mas obviamente, precisamente por isso, eu acho que era preciso ter sido bastante clarinho na maneira como se expunha, o que não aconteceu. Acho uma pena que não tenha acontecido, foi uma oportunidade perdida.
Eu queria acrescentar só o seguinte. Na campanha eleitoral foi um tema transversal da direita à esquerda e, por boas razões, o facto dos salários em Portugal serem muito baixos, nomeadamente o salário médio ser muito baixo. A direita, não tendo grandes medidas a apresentar do ponto de vista de alteração do modelo económico ou alteração do Código de Trabalho, apresentou a medida para resolver tudo isso, a medida de baixar os impostos. Portanto, as pessoas tinham uma expectativa de que eu vou ter mais dinheiro todos os meses porque vou pagar menos impostos. E afinal, não é verdade. E, portanto, isto não é só uma questão do que Luís Montenegro disse no Parlamento no debate do programa de governo.
É verdade que vão pagar menos impostos.
Tem a ver com todo o debate da campanha eleitoral e o facto de a medida emblemática afinal não era.
O facto, precisamente, de ter sido comunicada assim, depois dá asas a este tipo de interpretações que são também erróneas. Não é verdade que não se vai pagar menos impostos. É verdade que se vai pagar menos impostos.
Claro, mas com o Partido Socialista também já se ia, não é? Também já estava.
Vamos falar da entrevista que Pedro Passos Coelho, Catarina Martins, deu a Maria João Avilés, em que percorreu os anos da Troika, mas também falou sobre Luís Montenegro, enquanto líder parlamentar, mas também Luís Montenegro, enquanto primeiro-ministro, que, na opinião de Pedro Passos Coelho, é diferente daquele que defendia, efetivamente, a bancada parlamentar social-democrata em 2011. Como é que devemos entender as críticas que foram feitas pelo ex-ministro ao atual primeiro-ministro, que, de resto, e isto é um detalhe importante, até fazem parte da mesma família política?
Bem, eu preferia chamar de uma conversa mais do que uma entrevista. Eu ouvi quase tudo, não exatamente tudo. Há questões políticas que eu acho que é interessante revisitar, ou seja, na verdade há a assunção de que as medidas, o facto do Tribunal Constitucional ter recusado medidas da Troika foi terrível, mas depois reconhece que foi quando as medidas foram recusadas que a economia começou a reagir e na altura sabe-se que foi pela procura interna que a economia começou a ficar um pouco melhor. Portanto, o Tribunal Constitucional, que é considerado um grande empecilho nesta entrevista, na verdade foi o que permitiu à direita depois dizer depois da Troika que até tinha conseguido alguns resultados, esse é o resultado eleitoral de 2015, portanto tem uma certa piada este ajuste de contas um pouco estranho com o Tribunal Constitucional, ou não querer reconhecer o que me parece óbvio. Há depois uma tentativa, julgo eu, nos últimos tempos, de dar Pedro Passos Coelho como grande agregador da direita. A entrevista começa com uma frase sobre as eleições de 2011 terem sido ganhas com maioria absoluta, não foram. Pedro Passos Coelho não teve maioria absoluta. Depois governou em maioria absoluta porque fez um acordo com o CDS. Portanto, de repente está-se a reescrever toda a história de Passos Coelho, que também está a tentar reescrever a sua história pessoal. Apresentou um livro ultraconservador, ele que era liberal nos costumes, ele que defendeu o direito ao aborto, ele que defendeu o direito ao casamento das pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção dos casais do mesmo sexo, e agora está a reconverter-se numa outra figura, uma espécie de um líder de uma direita ultraconservadora, e a fazer de conta que essa direita ultraconservadora era capaz de resultados que hoje a direita não é. O que não só não é verdade, como ainda por cima, julgo eu, lhe fica mal na relação com o seu próprio partido e com o Luís Montenegro e com, bem, em relação com todo o seu espaço da direita.
Parece que é efetivamente a verdadeira intenção de Pedro Passos Coelho, talvez, que esteve em silêncio durante muitos anos.
Juro que eventualmente eu já ouvi dizer que estará a preparar a sua candidatura presidencial neste espaço da direita mais conservadora. Talvez isso seja verdade. Eu devo dizer o seguinte, talvez seja uma institucionalista, custa muito ver pessoas que ocuparam cargos públicos de grande responsabilidade utilizarem decisões que tomaram ou conversas privadas que tiveram, divergências que nunca fizeram, tornaram públicas para ajustar contas anos depois. Acho que não só o ressentimento é um mau conselheiro a nível pessoal, como a nível institucional não é de todo desejável. O que é dito sobre o então Presidente da República, Cavaco Silva, e a sua desconexão do que seriam as instituições europeias parece um pouco simpático. Eu bem sei que Cavaco Silva também gosta de fazer esse tipo de ajuste de contas, mas o facto dele gostar de fazer não quer dizer que toda a gente deva achar que isso é uma forma normal de estar na política. Não acho, acho deplorável. E acho também que a forma como fala de Paulo Portas é inaceitável. Longe de mim estar a defender politicamente pessoas com quem tenho todas as diferenças. Mas acho que na política tem de haver um mínimo de seriedade e até de lealdade institucional. Se enquanto ocupamos um cargo, temos conversas privadas, tomamos decisões, há divergências que nunca tornamos públicas, foi porque decidimos não o fazer. Os ajustes de contas, mais tarde, são não só um problema de caráter, diria eu, como são também um problema sobre a confiança nas instituições. Porque nós temos que acreditar que quem está a ocupar um cargo institucional em determinado momento saberá que essa responsabilidade vai ficar consigo para sempre. Porque para quando alguém está numa instituição, saiba que pode falar com outras pessoas e que isso é considerado uma coisa importante e não uma conversa de café, de ajuste de contas, de facadas nas costas, que é absolutamente
decorada. Queria ouvir precisamente a Cília Meirelles sobre estas críticas que foram dirigidas a Paulo Portas. Consegue perceber o porquê destas palavras, passados tantos anos, porque este ajuste de contas em praça pública?
Não, confesso que não consigo perceber o porquê e, se quer que lhe diga, não acho que as motivações sejam aqui o mais importante ou o mais relevante. É evidente que o PSD e o CDS foram governo num momento muito difícil e era evidente, eu pelo menos falo por mim, enquanto membro desse governo, apoiante desse governo leal no Parlamento, quer no Governo, eu era membro do Governo de Portugal, não era funcionária da Troika. E, portanto, acho relativamente razoável que as relações, em alguns momentos com a Troika, tenham sido muito tensas.
Sentiu-se diretamente atingida pelas críticas de Pedro Passos Coelho?
Senti, sobretudo, no momento. Eu gostava de deixar claro, porque muitas vezes... Tenho sempre, evito falar nisso porque lá está, por uma questão de lealdade institucional. Acho que aquilo que nós fizemos ou que nós pensamos, se escolhemos permanecer num governo, devemos ser leais a esse governo e não devemos andar agora a dizer que discordávamos disto ou discordávamos daquilo. Mas acho que era público na altura que o CDS, em muitos momentos, achava, sobretudo nas questões relacionadas com aumentos de impostos e sobretudo nas relacionadas com pensionistas, como Pedro Passos Coelho identifica, considerava que algumas medidas não eram as mais adequadas, que teria sido melhor ir por outros caminhos. E eu tenho muito orgulho em ter feito parte daquele governo. Ele foi chefiado por Pedro Passos Coelho, ele tem esse mérito, e eu respeito e sou-lhe leal enquanto chefe que foi desse governo, mas tenho tanto ou mais orgulho de ter sido parte do CDS e de ser parte do CDS, que é um partido que se bateu muitas vezes para que as medidas sobre os pensionistas e as medidas fiscais fossem menos gravosas do que aquilo que foram na realidade.
Faz duras críticas ao CDS e a Paulo Portas disse que não era digno de confiança, só para contextualizar lá em casa, disse que o CDS e o Paulo Portas não era digno de confiança, falou em força de bloqueio e também em falta de solidariedade. Só para enumerar algumas.
Pois, eu creio que quem dá uma entrevista dizendo, fazendo algumas relações e dizendo, eu creio que ele nem sequer sabe disso, não sei se sabe ou não, imagino que se leu os jornais hoje, por este momento já deve saber, numa coisa sobre lealdade, enfim, será um ato que fala por si. Agora, eu gostava de dizer isto porque senti-me quando ele dizia o CDS tem as suas bandeiras eleitorais. Eu gostava de dizer, eu tenho as minhas convicções e eu acho realmente que, em alguns momentos, o caminho podia ter sido diferente. Fui leal com aquele caminho, sou corresponsável por ele, mas acho que ele, em alguns momentos, sobretudo em relação a estas duas matérias, podia ter sido diferente. Isto não são bandeiras eleitorais, são as minhas convicções. Só são bandeiras eleitorais porque eu acredito nisso. E o facto de nos termos batido por isso é, para mim, um motivo de enorme orgulho. Se a Troika ficou desagradada por vezes, pois é um problema da Troika. Eu, francamente, também fiquei muitas vezes desagradada quando via responsáveis da Troika dizerem uma coisa em praça pública e depois virem exigir outras à porta fechada. E, portanto, acho que certamente não põe em causa a maneira como Pedro Passos Coelho interpretou aquilo que considerava ser a defesa dos interesses de Portugal. Espero que ele também não ponha em causa a maneira como outros defenderam o interesse do seu país, da maneira que, em sã consciência, acharam que era a melhor e, portanto, acho que não foi um episódio feliz e, sinceramente, perguntava-me porquê. Eu não percebo porque é que, no momento em que a direita volta ao poder, depois de 8 anos de Partido Socialista e de geringonça, que Pedro Passos Coelho, eu dizia aqui na semana passada, ele tem todo o direito de dizer aquilo que entende, não está de maneira nenhuma diminuído politicamente, tem todo o direito de dar a sua opinião. O facto de a escolher dar sobre o passado e de a escolher dar nestes modos, no momento em que depois de 8 anos a direita volta ao poder, a explicação para isso só ela terá.
Mas parece-lhe que há um objetivo político claro por parte de Pedro Passos Coelho neste reaparecimento?
Como lhe podia dizer, ele não está de maneira nenhuma diminuído nos seus direitos políticos e no direito de dar opinião. Certamente compreenderá, houve muitos momentos, por exemplo, eu lembro-me desse momento que ele refere da TSU das pensões, que é uma medida, aliás, se bem me lembro, que não foi para a frente, e ainda bem que não foi para a frente. Não sei se ele teria preferido a expressão corte das pensões, que era aquilo que era, não houve corte das pensões. Batemos contra ela. Pois sim. Não me parece que isso seja criticável, francamente. E acho, sobretudo, e também é uma reflexão que eu creio que devia ser feita, e eu digo isto com respeito porque eu percebo que é muito difícil tomar decisões e certamente para ele foi muito difícil tomá-las, mas não foi só para ele, foi para todos os que a estavam a tomar. E gostava de dizer isto, eu lembro-me de em 2015 achar que era importante dar-se um sinal, por exemplo, de redução da sobretaxa, de começar a retirar a sobretaxa. Acho que esse sinal fiscal realmente, não apenas uma promessa, mas fazê-lo. Na altura, entendeu-se que não havia margem nem espaço para isso, e o resultado eleitoral foi o que foi. É impossível fazer a história do que não aconteceu, mas nós nunca saberemos se essa e outras medidas tivessem sido tomadas, se aquele resultado eleitoral não teria sido diferente e se não teria havido outra maioria.
E olhando
para o que aconteceu depois, em que a discussão era de ritmo, se retira mais depressa ou retira mais devagar, acho que se percebe que talvez tivesse havido espaço para uma decisão diferente. Nunca saberemos o que teria sido Portugal ou o que teria sido a direita em Portugal, sobretudo o que poderia ter sido o destino de Portugal se a direita tivesse continuado a governar, em crescimento económico e em oportunidade, sobretudo para os mais jovens e para uma geração que hoje em dia emigra porque não vê oportunidades de se ingrar no nosso país.
Cília,
e, portanto,
Meireles,
tenho pena que isso não tenha acontecido.
Catarina Martins, o nosso tempo chegou ao fim. Voltamos na próxima segunda-feira.